Vamos então para a informação com o Vítor Molenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Canto Firme realiza hoje mais uma ação de protesto relativa ao pagamento de verbas das escolas do ensino artístico. PSD acusa a Junta Urbana de estar a executar um percurso errático no processo da Junta de Freguesia. Está concluída a requalificação das instalações do Clube União de Recreio da Moita do Norte em Vila Nova da Barquinha. Fechamos com a nota do dia. Hoje, com a nota do dia, a cargo de Luís Francisco.
E a Rádio Ertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ertz.
Quanto ao estado do tempo para hoje, iremos ter então períodos de céu muito nublado, períodos de chuva no Minho e do litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela, onde será fraca, vento fraco a moderado e moderado a forte na faixa costeira e também nas terras altas. Ainda formação de geada em alguns locais do interior. Quanto a temperaturas, 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 19 para Coimbra, Tomar, Santarém e Lisboa, 20 para o Porto, Leiria e Faro e 21 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Uma boa tarde. A Associação Canto Firme vai promover esta noite mais uma iniciativa de protesto relativa ao atraso no pagamento de verbas para as escolas do ensino artístico por parte do Ministério da Educação e do POPH referentes ao ano letivo anterior e ao presente ano letivo. Desta forma, e no decorrer do concerto da Orquestra de Sopros da Canto Firme, Ensemble de Metais, integrada no ciclo de Natal 2015, a realizar às 21 horas no Auditório Lopes Graça, na sede da Associação, a Canto Firme realiza este protesto com a participação de professores, funcionários, alunos e pais. Como refere Simão Francisco, presidente da Canto Firme, Associação de Cultura, esta é uma situação que se tem arrastado com consequências graves para as escolas que estão em ruptura financeira.
Este ano letivo não ser recebido com
o Rádio Ertz, em Mar, 98 e 92 FM.
Bem como ainda não se recebeu o saldo final referente ao ano letivo transato do POCH. Isto faz com que, obviamente, as escolas estejam a entrar em ruptura financeira. Há escolas que não pagam, umas desde maio, outras desde abril, algumas desde setembro, e a situação está muito complicada. Como se deve imaginar, temos professores a trabalhar mensalmente e que mensalmente não recebem, e isso faz com que a situação seja mesmo angustiante, quer para os professores, quer para as direções das escolas que já não sabem como vão gerir, quer humanamente, quer fisicamente, as suas escolas. Estamos aqui as duas únicas escolas que, por enquanto, já pararam algumas das suas atividades letivas no país. Finalmente há algum apoio solidário entre escolas, ainda bem que começou a entomar no centro do país. Sabemos que já há escolas que estão a ponderar parar a partir de janeiro, também devido ao pré-aviso de greve por parte da FENOPROF. A questão é que soluções à vista não há respostas, não há soluções que nos sejam apresentadas, ninguém fala connosco, e continuamos aqui neste impasse de saber o que é que, no nosso caso, Canto Firme, o que é que fazemos a 40 professores e funcionários sem termos dinheiro para lhes pagar, alunos que neste momento estão sem aulas, alunos, alguns deles que estão a acabar o ciclo, ou seja, na questão do curso profissional, que estão no 12º ano, que vão fazer provas de acesso e que neste momento estão sem receber formação, e isto por isso simplesmente porque não há financiamento que venha cobrir as despesas que as escolas têm.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Paz realiza amanhã, sexta-feira, na sua sede, na Rua Manuel de Matos, uma Assembleia Geral Eleitoral. Na ocasião será votada a única lista candidata, a lista A, que se apresenta a sufrágio aos corpos sociais desta coletividade para o quadriênio 2016-2019, sendo o facto mais saliente a saída do atual presidente, Bruno Graça, da direção da Sociedade para a presidência da Assembleia Geral. A direção vai ser assumida por Alexandre Cardoso Antunes. A abertura da urna eleitoral ocorre às 18 horas e a realização do escrutínio e votação e apresentação dos resultados eleitorais realiza-se depois a partir das 21 horas. A única lista a sufrágio é constituída então pelos seguintes nomes. Na direção, Presidente Alexandre Cardoso Antunes, Vice-Presidente da Área Financeira José Fortunato Rosa, Vice-Presidente da Área Administrativa Elizabeth Uriema Marquês Torres, Vogais Jorge Ferreira Marante, Aida Lopes Freitas, Hugo Pereira Pires, Mafalda Maria Costa Felipe, Isabel Graça Pereira, João Chora Mendes Almeida e Anabela Simões Gonçalves Caldeira. A Assembleia Geral, então, fica com a presidência de Bruno Graça, Vice-Presidente Jaime Neves Antunes, Secretário Maria Emília Nunes Caetano, para o Conselho Fiscal, o Presidente Carlos Alberto Joaquim, Secretário Hugo Felipe Paulo Lucas e Vogal João Gonçalves Ferreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, num comunicado enviado para a redação da Hertz, explicou os motivos que levaram os seus eleitos a votar contra o orçamento da Junta Urbana, numa análise que decorreu na Assembleia de Freguesia desta segunda-feira. No texto em causa, o PSD refere que as grandes opções do plano e orçamento têm que apresentar rigor intrínseco, consistência nos programas e coerência nas ações. No caso dos documentos apresentados, muito pouco disso encontrou o PSD, é referido no mesmo comunicado. Infelizmente, para os habitantes da freguesia e, desgraçadamente, para todos nós, lamentam os sociais-democratas que, de seguida, se atiram a Augusto Barros, presidente da Junta, acusando-o de ser um presidente de Junta tipo quero, posso e mando, ao contrário da maioria dos outros que o antecederam, que, apesar de terem governações confortáveis, tinham a humildade de ouvir todas as forças políticas e trocar ideias para o futuro em prol do bem-estar da população. O comunicado refere que a Junta está a executar um percurso errático, pautado por iniciativas pontuais que obedecem a uma lógica de facilidades e, em alguns casos, já eleitoralistas. A Junta não é capaz de valorizar o que temos e não mostra competências para concentrar esforços e ação no que é sempre importante e decisivo, ou seja, a criação de condições na cidade para atrair população e criar atividade e emprego. Bastaria, para tanto, ter visão e capacidade para identificar e articular os ativos e as especificidades que existem e que pedem valorização em Tomar, conclui este comunicado do PSD.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Clube União e Recreio da Moita Norte assinalou no passado domingo o fim do processo de requalificação das suas instalações com a abertura do espaço agora completamente renovado, depois de um investimento que ascendeu a 140 mil euros. Este investimento só foi possível graças ao envolvimento da autarquia, também financeiramente, e no apoio técnico. A autarquia também faz uso destas instalações para as suas atividades. A reportagem da Hertz esteve no local, questionou na altura o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, sobre o envolvimento do município neste processo. O autarca lembrou que num concelho pequeno, como é o caso da Barquinha, sem o envolvimento da autarquia, as coletividades não teriam capacidade para proceder a este tipo de investimento muito relevante para o concelho.
Esta é a obra, como todas as obras que, no fundo, qualificam ou requalificam e dão mais valias às coletividades e às associações, são obras que para o município são relevantes. Obras porque, de facto, quem faz parte das coletividades são as pessoas. E as pessoas, com os espaços requalificados, com os espaços mais confortáveis, podem praticar excelentes atividades, como foi aquelas que vamos assistir, nomeadamente de atuação de bandas, de grupos de teatro, animação. As pessoas tendo condições e podendo praticar toda a arte, nomeadamente no Clube União, estou-me a referir nomeadamente à sua tuna, ao seu grupo de teatro, às suas danças de salão, também premiadas em termos nacionais, têm umas condições excelentes para a prática das atividades culturais e não só, e também para as condições da assistência. Ou seja, estas intervenções têm a ver essencialmente com a melhoria da qualidade de vida dos assistentes e dos atores. Por isso é com muito empenho que o município de Vila Nova da Barquinha pretende valorizar e, no fundo, requalificar os edifícios das associações, que neste caso assim em concreto, uma, já quase com um século de história, o que de facto mostra a vivência, a dinâmica e o denodo e a entrega das pessoas a estas causas. Pessoas são altruístas, são voluntárias, dão o melhor de si, mas depois em termos técnicos, quer acompanhamento técnico, nomeadamente as próprias candidaturas, quer depois na obra em si, nomeadamente com a cedência de recursos humanos e materiais do próprio município, se o município não estiver disponível e não estiver sensível para este tipo de obras e para este tipo de infraestruturas, dificilmente uma coletividade o poderá fazer.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O espaço Cada Terra no Sardual acolhe nesta sexta-feira, pelas 19 horas, uma prova de azeites, uma iniciativa que se enquadra na exposição No Fio do Azeite, que está patente precisamente naquele espaço e que se apresenta como um excelente ou uma excelente oportunidade para ficar a conhecer melhor a produção do azeite, assim como provar um conjunto de outros produtos gastronómicos. O município do Sardual e a Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que é em parceria com o município promove esta prova de azeites, pretendem dar assim a conhecer e a promover os produtos produzidos na região. Miguel Borges, Presidente da Câmara do Sardual, antecipou para a ERTS esta realização, num concelho que tem na atividade da extração do azeite uma importante atividade económica.
Esta iniciativa enquadra-se numa exposição que está patente no foyer do Centro Cultural e no Espaço Cada Terra, que se chama No Fio do Azeite. Precisamente porque no nosso concelho temos uma grande produção de azeite, temos quatro cooperativas, lagares cooperativas, que funcionam com grande rigor, com grande qualidade, conseguindo assim termos aquilo que é um produto que a terra nos dá de grande qualidade aqui na nossa região, que é o azeite, e temos um bom azeite. Aquilo que nós vamos fazer, uma prova de azeite, é também com dois técnicos especialistas na área. Muitas vezes nós provamos o azeite e não sabemos certas características do seu paladar. Gostamos ou não gostamos? Aquilo que vamos também aqui fazer é, tecnicamente, tentar que as pessoas descubram porque é que gostam mais deste azeite do que gostam do outro. Porque é que um é mais ácido e como é que isso se nota no paladar, a sua composição, o seu fabrico, a forma como o lagar trabalha, para depois podermos também associar estas técnicas ao paladar. E é isto que nós vamos ter na próxima sexta-feira, no Espaço Cada Terra. Vamos ter precisamente uma prova de azeites, acompanhada por outros produtos aqui da nossa região, de grande qualidade, como por exemplo o vinho. Os objetivos do Espaço Cada Terra, que fez no passado dia 6, completou 2 anos de existência, precisamente este espaço aparece para divulgar aquilo que de bom se faz no nosso concelho. Aquilo que de bom temos a vários níveis, a nível do artesanato, mas também a nível gastronómico.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Caritas Interparoquial de Madalena e Bezelga participa este ano, uma vez mais, na iniciativa Um Gesto pela Paz, da Caritas Portuguesa, e que se traduz num convite à população em geral para que na noite do dia 24 de dezembro acenda uma vela pela paz no mundo. Esta vela pela paz no mundo é antecipada, entretanto, pela caminhada pela paz, que vai realizar-se já neste domingo, às 15 horas, e que terá como ponto de partida a Igreja de Sem Soldos e chegada depois à Igreja de Madalena. José Rodrigues, que preside a Caritas Interparoquial de Madalena e Bezelga, explicou, entretanto, à ERTS os objetivos deste gesto pela paz.
É uma iniciativa da Caritas Portuguesa, em colaboração com a Caritas Internacional, foi instituída em França há 13 anos, e que as Caritas, os grupos Caritas, têm aderido a essa iniciativa. É uma iniciativa que consiste em convidar as pessoas a acender uma vela na noite de Natal, na sua janela, na porta da sua casa, simbolicamente, para que representa o gesto pela paz. Ou seja, a paz é essencial ao mundo, não é? E impõe sempre também uma questão muito relacionada com a solidariedade, a justiça. Convidamos a aderir precisamente a essa iniciativa, como tem aderido a outras, o qual agradecemos, e isso estamos gratos concretamente à população da freguesia, também freguesias de Zé e Madalena, Caritas é uma estrutura da igreja local, concretamente da igreja da paróquia da Madalena e Zelga. Tem por missão responder a situações de emergência social, concretamente a questão da fome, a falta de dignidade da pessoa, e o nosso grande objetivo é promover os direitos e o respeito pela dignidade de cada ser humano.
José Rodrigues deu então também a conhecer aquela que tem sido a atividade da Caritas Interparoquial de Madalena e Zelga, atividade que se tem centrado no apoio a cerca de 200 de famílias na área desta união de freguesias.
Como grupo já existimos há cerca de 30 anos, esteve um interregno em que esteve em ativo, e tendo surgido há 7 anos novamente com uma dinâmica organizativa. Temos feito apoio social, concretamente a nível alimentar, ajudar as pessoas mais necessitadas a enfrentar a situação de saúde em que os seus fracos recursos para a aquisição de medicamentos, nós temos superado essa situação. Temos colaborado também na ajuda no apoiamento de rendas de casa, água e luz, a famílias carenciadas que estão sinalizadas no nosso grupo, e concretamente temos feito também algumas obras de beneficiação e construção de casas de habitação para as próprias famílias carenciadas. E foi com uma grande alegria que neste mês último conseguimos a reparação de um telhado de uma família, numa parceria com a ajuda de freguesia e com a própria família dessa família carenciada. Em rede conseguimos arranjar recursos para recuperar uma casa, concretamente o telhado, e deixou de chover dentro da habitação dessa família. Nós na freguesia da Madalena Zelga temos sinalizadas 50 famílias, neste momento estamos a apoiar um grupo de 20 famílias.
Caritas Interparoquial de Madalena e Zelga, fica então o convite a uma participação neste gesto pela paz, promovido pela Caritas. Basta acender uma vela no dia de Natal, dia 24 para 25, uma vela pela paz no mundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, em parceria com a Citofeba, tem estado a fazer uma aposta forte na valorização do comércio tradicional da cidade como destino preferencial para as compras neste Natal. Através do programa Tomar Natal, estão a ser concedidas condições especiais a quem optar por fazer compras na cidade, e em especial no centro histórico, que ultimamente, diga-se, tem vindo a registar um profundo incremento com a criação de novos estabelecimentos comerciais e uma dinâmica em crescendo. Assim, todas as quartas-feiras e sábados, até 30 de dezembro, entre as 12 e as 24 horas, os parques de estacionamento cobertos do município, Praça da República e Pavilhão Municipal, são gratuitos. Também no sábado, dia 19, e nos dias 23 e 24 de dezembro, a utilização dos transportes urbanos de Tomar é gratuita. Assim, quem se deslocar a Tomar para fazer as suas compras de Natal terá a oportunidade de obter estacionamento e transporte gratuito. Ainda no âmbito do Tomar Natal, está a decorrer também, na Casa dos Cubos, até dia 22, o Mercado do Livro e a Venda de Natal do Acir. No próximo sábado, pelas 15 horas, realiza-se também na Casa dos Cubos um ateliê de prendas de Natal para as crianças dos 4 aos 9 anos de idade. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A cultura é um conceito de difícil consenso quanto à sua definição. De um modo lato, a cultura pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, de saber, perdura no tempo, como que um depósito que alimenta a memória, a identidade e a ação. Ao nível das organizações, é relevante a existência de uma cultura própria, a existência de uma cultura organizacional, ou seja, a subsistência de um depósito de conhecimentos que perduram no tempo, que alimentam a memória, a identidade e a ação dos que trabalham ou de algum modo estão associados a determinada organização. A cultura organizacional pode ser definida como o conjunto de valores, crenças, padrões de atuação que, partilhados pelos membros de uma organização, lhe conferem identidade própria, que a distinguem dos demais e que acabam por moldar o comportamento dos indivíduos que nela se inserem. Segundo Shine, existem três níveis de cultura de uma organização. Um nível mais profundo, que é menos consciente e menos visível, onde se incluem os pressupostos básicos da cultura organizacional, ou seja, os pressupostos implícitos, as percepções, os pensamentos e os sentimentos que acabam por ser a fonte última de valores e ações das pessoas da organização. Existe um nível intermédio, já mais consciente e visível, relacionado com os valores e senso do que deve ser feito, ou seja, relacionado com a estratégia, os objetivos e filosofias que, validadas e partilhadas pelo grupo, ajudam cada indivíduo a identificar o rumo a seguir. Existe também, conforme Shine, um primeiro nível onde os sinais da cultura organizacional são observáveis através de artefactos e práticas da organização. Embora muitas vezes não sejam decifráveis à primeira, neles acaba por se manifestar a cultura organizacional, imbuídos em aspectos como a tecnologia utilizada, os produtos, linguagem própria, mitos e histórias, valores próprios divulgados, padrões de comportamento habituais. Parece, pois, relevante que quem tem responsabilidades de gestão de uma organização ou de um determinado grupo de pessoas organizado com um determinado fim, tenha a preocupação de fomentar, de gerir e alimentar a cultura organizacional. Tal será, com certeza, fonte de motivação interna e facilitador de melhores resultados.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Voltamos aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.